Dom Silvio Guterres Dutra, nosso bispo diocesano. Sempre uma alegria tê-lo aqui, satisfação. Bom dia, Dom Silvio.
Bom dia, Admir. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. É um prazer, em duas semanas, a segunda vez aqui, para compartilhar coisas boas da experiência da Diocese.
Falamos da semana passada, especificamente sobre a Semana Santa, sobre a Páscoa, e hoje vamos falar desse importante projeto social, projeto Casa da Fraternidade Fratelli Tutti. Irmão Flávio Alves Rosário, que bom tê-lo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, Vacaria também é sua casa. Bom dia, irmão Flávio.
Bom dia, meu irmão, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham por este meio de comunicação social. Receba a nossa paz e saudação fraterna.
Bom, há quanto tempo o senhor está na Fraternidade Filhos da Caridade, irmão Flávio?
Bom, agora já vai para o sexto ano que eu já estou como filho da caridade.
Exatamente. O senhor é natural de onde, irmão?
Eu sou da cidade do interior do estado de São Paulo, a cidade de Itatiba. São Paulo, é.
E já trabalhou nesses seis anos aonde?
Bom, durante esses seis anos eu tive a experiência de ficar quatro anos no grande ABC Paulista, em Santo André, e depois eu fui caminhando para outro país, que é o México. Eu fiquei um ano e meio fazendo missão no México.
Opa!
E o noviciado também, fazendo os meus votos ali no México.
E agora está, para nossa felicidade, na Paróquia da Glória aqui, junto com o Padre Jorge, né?
Exatamente, que é meu irmão, inclusive, foi com ele que eu comecei todo o meu processo vocacional. E depois agora como irmão, morando juntos.
E o que está achando de Vacaria? Como está aclimatado, ambientado? Como é que está aí, irmão?
Olha, eu digo aos meus irmãos paroquianos, ao meu bispo e aos irmãos padres, que eu estou no meu lugar, porque lembra muito a minha cidade de Itatiba, o ambiente, a fraternidade, as comunidades, lembra muito a área rural da onde eu vivi, então isso me faz boas lembranças.
Que bom.
Estar vivas.
Sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
Irmão Flávio Alves Rosário, que vai ser o coordenador do projeto Casa da Fraternidade Fratelli Tutti, que é ali onde que funcionava a Casa Abrigo Divina Providência. Dom Silva, vamos falando, por que desse projeto, da onde surgiu essa inspiração para termos esta Casa da Fraternidade, e nos fala o que já está na prática acontecendo ali na Fratelli Tutti.
Talvez possa começar dizendo desse nome, porque esse nome, né?
Perfeito.
Logo que nós comentamos a retomada da casa ali para projetos sociais da Diocese, algumas pessoas se manifestaram sugerindo nomes e algumas inclusive pedindo que não fosse trocado o nome, porque tem uma identidade, sem dúvida nenhuma, né? Mas desde que nós assumimos e a equipe que nós montamos para conduzir esse processo, somos em torno de 19 pessoas. Depois dessas 19, nós constituímos uma pequena coordenação que foi ajudando a dar os primeiros passos, e aí conduzimos esse processo de discernimento de que nome daríamos àquela casa ali. A escolha da troca, ela tem a ver também com o respeito, e nós ficamos muito felizes com isso, que as casas lares agora, que abrigam as crianças, na nova instalação lá perto da UERGS, optaram por manter o nome. Hoje se chama Vila Divina Providência. Então, achamos que está muito bem assim. Que bom que fica esse resgate histórico da instituição que continua atendendo as crianças. No caso da casa, então, que nós reassumimos, ela não será só casa-abrigo, então já começa por aí. É importante entender qual é a finalidade que ela tem. E aí, nas discussões, nós achamos melhor a troca do nome para ajudar a distinguir também e facilitar a busca das pessoas depois por uma ou outra instituição. E o nosso discernimento foi que a palavra fraternidade engloba tudo aquilo que nós temos pensado para aquela casa ali. Acrescido do nome Fratelli Tutti, que é italiano, é um reconhecimento do último documento do Papa Francisco, que repercutiu, está repercutindo no mundo inteiro, que propõe exatamente a fraternidade universal, sem barreiras, sem fronteiras, sem muros, a construção de pontes entre culturas, povos distintos. E a nossa intenção é que, de fato, ali naquela casa, se dê a experiência da fraternidade no sentido mais amplo possível. Desde os migrantes que estão chegaram há tempo aqui na cidade, até os nossos vacarianos mesmo, né, que precisam muito de acolhida, ali nós pretendemos, com as imperfeições nossas, mas pretendemos exercitar essa fraternidade no sentido mais bonito e mais pleno que seja possível. Então esse nome já está aprovado, nós fizemos esse processo, está aprovado. O nome Fraternidade Casa Fraternidade é para expressar essa finalidade, e Fratelli Tutti é porque nós optamos em adotar esse documento do Papa como a mística da casa. Então a equipe que vai conduzir a casa, quem vier a somar nos projetos ali da casa, vai sempre ter esse convite de ler, meditar. Nós vamos fazer isso nas reuniões também, para aprofundar o texto do Papa Francisco e procurar sempre inspiração para tudo que faremos ali.
Nesse início de trabalho ali, projeto Casa da Fraternidade, ao lado do asilo aí, do novo prédio do asilo, que projetos já estão em andamento e que estão sendo planejados para médio, curto e até longo prazo, Dom Silvio?
O que está adiando o início concreto ali de atividades ali dentro são três coisas, no mínimo. Uma delas é a necessidade de dar um formato jurídico para a entidade que vai manter a casa. É isso que nós estamos fazendo agora. Inclusive, ontem à noite tivemos mais uma reunião. Buscamos uma inspiração na obra social Mãos Dadas. Espera, deixa eu para não errar aqui.
Do Frei Jaime.
Mão amiga do Frei Jaime Bétega.
Lá em Caxias
do Sul. Porque, sabendo de como funciona lá, entendemos que está bem mais próximo daquilo que sonhamos aqui. Evidente que Mão Amiga lá de Caxias é um complexo enorme. Eles têm mais de 260 colaboradores. Isso significa que está em Caxias, e Caxias, em relação à Vacaria, é um complexo urbano muito maior. As carências são muito maiores. Então, nós não temos pretensão de ser do tamanho do Mão Amiga, mas nos inspiramos na maneira como eles foram estruturando lá para fazer do tamanho de Vacaria. E precisamos, então, definir o nosso estatuto. Ontem tivemos uma segunda reunião para discutir o estatuto, definir a natureza da casa, as finalidades da casa, como é que vai se dar a composição de uma diretoria, do conselho de administração, conselho fiscal, assembleia dessa instituição. Isso estamos finalizando agora. Vai precisar um tempo ainda para registrar o estatuto, para criar o nosso CNPJ. Discutimos muito se manteríamos o CNPJ da Mitra ou criaríamos um CNPJ próprio, e o discernimento, a partir da inspiração lá do Frei Jaime Bétega, é que é muito importante criar um CNPJ próprio com uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, porque ela abre possibilidade para convênios com o poder público, com entidades, com o Ministério Público, com Receita Federal, por exemplo. É o que tem sustentado bastante o projeto grande lá de Caxias, que está crescendo cada vez mais. Por último, agora eles abriram um restaurante popular para 800 refeições. Tudo isso está sob o guarda-chuva dessa entidade. Então, esse é um processo demorado, mas necessário. Temos que fazer para dar segurança jurídica para nós, que vamos agir, atuar ali, e também para quem vier a ser parceiro. Quem quiser colaborar conosco, precisa de ter uma segurança. Quem eu estou ajudando? Que significa isso? Qual é a finalidade? Quais são os compromissos que essa entidade tem? O segundo entrave, digamos assim, nesse momento, é a pandemia mesmo, né? Porque tudo que nós pretendemos fazer ali implica reunir pessoas. Então, assim que for possível, vamos começar, mas com as limitações que a pandemia vai nos impor. Não podemos reunir ali muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, vamos ter que ir fazendo dessa forma. E um terceiro desafio no momento é equipar a casa. Então, nós recebemos a casa em boas condições. Somos muito gratos à entidade que por 71 anos assumiu ali. Quem conhece um pouco a história dessa casa sabe que ela começou com Dom Bump em 49. Então, esse ano são 72 anos que essa casa existe. E de lá para cá, o primeiro presidente da obra social ali foi o próprio Dom Bump. Está nos relatos que eu encontrei quando celebraram 60 anos da casa. Agora já estamos com 72 esse ano. O primeiro presidente foi o Dom Bump. Depois do Dom Bump, com a equipe que ajudou, eu posso depois, se sobrar tempo, ler até como homenagem aos precursores daquela casa ali. Depois do Dom Bump, várias pessoas foram sucedendo, a maioria mulheres, né, foram sucedendo a ele como presidente da obra. A obra esteve nas mãos de congregações religiosas, duas pelo menos, que assumiram ali por muito tempo, que foram conduzindo os trabalhos. Serviu como creche por um tempo, vocês mais antigos de Vacaria devem lembrar disso. E agora, por fim, desde o ano 2000, 2001, por aí, estava sob o comando dessa entidade que agora continua administrando a casa lá perto da UERGS. Então, a casa está vazia, tem móveis fixos que ficaram muito bem conservados, né? Por último, a casa tinha feito umas reformas importantes, toda a estrutura de banheiro, por exemplo, está novinha, intacta, está tudo bem estabelecido, nova instalação elétrica. Está tudo bem. O que que falta? Falta o resto. Falta mesa, falta cadeira, falta fogão, falta armários. Um dos projetos que nós pretendemos desenvolver ali, continuar desenvolvendo, é a produção de refeições para os moradores de rua, que já é feito pelos jovens do Cursílio, mas atualmente eles estão usando as instalações.
Essa produção seria diariamente oferecer atualmente almoço para moradores de rua de Barcaria?
No momento, os jovens do Cursílio fazem uma vez por semana. Toda quinta-feira à noite, eu tenho o prazer de acompanhá-los, me encanto muito com a dedicação deles. Todas as quintas-feiras à noite, entre 7:30 e 10 da noite, nós saímos pela cidade encontrando onde estão os moradores de rua e levando a eles uma marmita, uma quentinha, um lanche.
Quantos ali já estão sendo distribuídos, mais ou menos?
Nós começamos com 30 e poucos, estamos com em torno de 50, e tem dias que 50 não é suficiente.
Olha só. Moradores de rua que dormem de noite nas ruas de Vacaria.
Nós temos categorias distintas ali. Tem os que nós encontramos literalmente nas calçadas e que vão se acomodando por ali. Tem os que estão ali na elevada, onde passa o trem, perto da brigada. Tem um grupo. Depois nós vamos lá perto da rodoviária, onde tem conflitos, mas também tem gente passando fome. Temos um grupo aqui logo depois do cemitério que vive num cubículo, literalmente num cubículo, sem estrutura nenhuma. Bom, varia muito, né? A realidade, e muitos encontramos na estrada mesmo, quando nós vamos andando e vemos as pessoas, tem uma certa aparência de quem é necessitado, paramos, perguntamos e oferecemos a refeição. Mas tanto os jovens como eu, como bispo, entendo que precisa ampliar esse trabalho, que já é bonito, mas ele é insuficiente. E ampliar significa não deixar de ir ao encontro dos moradores de rua, mas também pensamos muito na possibilidade de oferecer refeições ali. Hoje não se deve falar só de moradores de rua. Quem viu o Fantástico no final de semana sabe do índice de fome que está crescendo no Brasil há 5, 6 anos, né? Estão voltando aquelas figuras que nós tínhamos quase que desacostumado a ver, as crianças de sinaleira, os desempregados, os autônomos, por exemplo, que não têm nenhuma sustentação nesse período, que estão sem recursos. Depois que acabou, por exemplo, o auxílio emergencial, a miséria cresceu, agora o auxílio volta, mas bem, bem restrito em relação ao que era antes. Então, Vacaria não está no outro mundo, Vacaria está nesse mundo. Tem muita gente nas nossas periferias passando fome. E nós sonhamos com um projeto que ali possa produzir alimentação, distribuir, quem sabe, nesse momento de distanciamento, mas no futuro, por que não acolhê-los ali numa espécie de restaurante também?
Bom, irmão Flávio, o senhor que vai ser o coordenador desse projeto da Casa da Fraternidade, ali ao lado do Asilo Santa Isabela, antigo Lar Divina Providência. Que outros projetos estão sendo já, pelo menos, discutidos, planejados, além dessa da quentinha aí, nas quintas-feiras à noite, para ser ampliado? O que mais pode, a curto, médio prazo, estar sendo colocado em prática ali, por favor?
Olha, em primeiro lugar, eu vejo que essa, aproveitando o gancho do nosso bispo, eu vejo que é um sinal de Deus essa casa, não é? Eu também já tive essa experiência de casa fraterna, assim, não é? Lá em Santo André, com a Casa da Acolhida, onde a gente fazia 400 a 300 alimentações para o povo de rua, não é? Que vinha ao encontro dessa casa, que foi alimentada e construída, primeiro com o padre Filho da Caridade, não é? E também com um frei, inclusive franciscano capuchinho. Mas isso para nós, e sobretudo nesse aspecto, não é, das inserções dentro da casa, eu vejo que nós, por exemplo, estamos já pensando em algumas que podem ser enxertadas, vamos dizer assim, agora, não é? Sobretudo a pastoral social, não é? A pastoral do imigrante também, que nós já tínhamos falado bastante, que já está em seus caminhos, nos encaminhamentos à casa. Também nós temos a pastoral operária também, que é um projeto nosso enquanto filho da caridade, porque o nosso carisma está voltado aos pobres e trabalhadores, não é? E hoje a gente vê que o mercado de trabalho está sumindo. Hoje, se você vê na atualidade, tudo está em torno do digital, não é? Então a carteira de trabalho com o tempo ela vai sumir. Então hoje existem muitos trabalhos autônomos, como dizia o Dom Silvio. Então essa é a nossa grande preocupação, estar ao encontro dessas pessoas nesta casa. aonde que ontem até mesmo estávamos conversando sobre isso, eu e o Padre Jorge, de criar o Café da Solidariedade, aonde os trabalhadores podem se encontrar, dialogar, conversar dentro da própria casa. Quer dizer, são coisas que vamos construindo aos poucos, né, gradativamente, até que essa casa se torne de fato o sonho esperado da igreja, que é o Vaticano II, não é? A diocese vive, não é, essa janela nova de fazer com que o Vaticano seja segundo ativo, atuante, sobretudo nessa casa que vem ao encontro, não é? É uma inspiração, eu digo, do Espírito Santo, do Papa Francisco, junto com o cardeal Cizerti, né, se eu não me engano, que ajudou a inspirar este documento, né?
Esse trabalho que os trabalhadores se pretendem, de repente, até colocar cursos de qualificação, de alguma coisa nesse sentido, de formação para eles, irmão Flávio?
Sim, a gente pensa num projeto disso a um pouco longo prazo, vamos Isso. dizer, não é? Pensando justamente nesses irmãos que trabalham, sobretudo na parte da agricultura, também aos outros jovens, não é, que estão chegando ao mercado de trabalho, a terem essa...
É muito difícil para
sim, ter,
né,
essa visão, não é?
Pensamos talvez assim. Talvez eu possa contribuir, porque quando estávamos em discernimento para a vinda dos filhos da caridade, entre nós aqui, Padre Cláudio, eu, Padre Renê, Padre Lírio, os freis, nós conversamos muito sobre a nossa ausência, que nós precisamos reconhecer com humildade, nesse mundo dos coletores de frutas, que chegam aqui, muitos são daqui mesmo, né?
Sim, o pessoal dos pomares.
Dos pomares, mas muitos chegam aqui, por exemplo, em dezembro, ficam até março, abril, e nós não temos nenhum contato, nenhuma oferta de acompanhamento espiritual, pastoral, e precisamos dar um passo, precisamos dar um passo. É evidente que agora os filhos da caridade estão chegando e precisam tempo ainda para identificar caminhos, mas é uma intenção, sim, de que nós estejamos à disposição desse pessoal que vem para cá e volta e que precisaria ter, sim, um sinal da igreja. Muitos deles são cristãos de origem, né, lá das suas comunidades, e ficam de alguma forma abandonados por nós aqui. Pode ser que alguma outra igreja faça, e parabéns para eles que fazem, mas a minha angustiou muito, desde que vim para cá, saber que nós não temos nenhum projeto específico de trabalho com eles. Então vamos dar um passo. Essa casa poderá servir também para esse tipo de trabalho.
9h30, estamos conversando aqui no Temática desta terça-feira com o bispo diocesano Dom Silvio Guterres Dutra e também com o irmão Flávio Alves do Rosário, eles que fazem parte aí, claro, Dom Silvio também na coordenação e também está à frente do projeto, o irmão Flávio, do projeto Casa da Fraternidade, aquela estrutura que há 71 anos foi usada ali para abrigar as crianças e que agora a diocese ali está colocando e pretende colocar em prática alguns projetos sociais extremamente importantes, como essa de distribuir quentinhas aí para os moradores de rua, trabalhar com os moradores de rua, com os imigrantes, inclusive com os trabalhadores autônomos, com os desempregados também. É um projeto que está iniciando, são muitas ideias, mas que na caminhada com certeza vai se solidificando esse trabalho e ampliando seu horizonte em termos de trazer benefícios também para essas pessoas da nossa sociedade. Vou espaço comercial, 18 graus, já volto para a sequência do Temática. Dom Silvio Guterres Dutra, nesse projeto da Casa da Fraternidade Fratelli Tutti, ali no aquele espaço utilizado há 71 anos pela Casa Divina Providência, se pretende inclusive um projeto extremamente importante de altos benefícios para nossas crianças, também reativar a nossa pastoral da criança?
Sim. Nós temos atualmente os que estão caminhando conosco, que somamos em torno de 19 pessoas, são todas integrantes desse serviço que eu vou citar aqui agora. Nós temos a Cáritas Diocesana, que funciona em vários setores aqui dos Campos de Cima da Serra. Temos um dos referenciais da Cáritas, o Orildo, que mora em Sananduva, e lá ele acompanha todos os projetos sociais daquela região lá. E aqui, então, nós vamos ter o irmão Flávio um pouco à frente e vamos acolher ali a sede diocesana da Cáritas. Também teremos ali dentro funcionando uma espécie de escritório dos diáconos permanentes. Os diáconos permanentes têm como tarefa principal na igreja o serviço da caridade. Eles também ajudam na liturgia, na pregação, no ensino da palavra, mas é vinculante à missão deles, é cuidar dos mais pobres, todo tipo de serviço com os mais pobres. Temos aqui na cidade a pastoral carcerária, que ainda não está participando dessas reuniões conosco, mas será chamada para ter ali seu espaço. A Pastoral da Criança, que o Vladimir conheceu muito bem na época, que funcionou muito bem aqui na Diocese. Depois houve...
Irmã Carmen, é grande líder, irmã Carmen, me lembro da irmã Carmen e outras pessoas envolvidas, faziam um trabalho maravilhoso, não, Silvio? Sim. Olha, antes da sua chegada aí, eu conheci muito bem esse trabalho aqui, não só em Vacarina, na região, tinha uns 15, 16 paróquias e que a Pastoral da Criança tinha um trabalho maravilhoso. Hein?
É, felizmente nós conseguimos retomar essa pastoral, ela estava desativada desde 2014.
Que boa notícia.
E agora então estamos concluindo a formação das líderes, porque a pastoral é muito séria, muito responsável, tem feito muito bem, né? Inclusive a grande figura da pastoral da criança, a irmã, a médica Zilda Arns, que faleceu naquele terremoto lá no Haiti, exatamente no momento que ela estava capacitando líderes para a pastoral da criança. Então a pastoral da criança está retomando e vai ter suas atividades centralizadas ali. A pastoral dos migrantes, aqui na cidade nós temos os haitianos e os venezuelanos, já existe um trabalho muito bom feito pela Edna, com uma ONG que ela tem, e agora nós vamos acrescentar com a pastoral dos migrantes, já temos uma equipe de coordenação, vamos fazer mais um momento de formação com a equipe nacional da pastoral dos migrantes, eles querem vir aqui, não vieram ainda por força dessa questão da pandemia. Ali nós pretendemos acolher esses irmãos haitianos, venezuelanos, senegaleses, que estão aqui pela cidade, e ajudá-los para se integrarem aqui na cidade. Temos ouvido eles, tem várias demandas que eles nos fazem, tem um desafio enorme que é a questão da cultura, adaptação cultural, que é mais do que a língua, né? Mais do que aprender a falar o português, é entender nossos esquemas, entender nossos modos de proceder. Vamos trabalhar ali. Esse projeto do Cursilho Jovem de entrega de refeições para os moradores de rua vai ser acolhido ali. E um projeto que eu quero muito ver ele acontecendo, vai ser uma parceria com o CETAP, que é uma instância ali de distribuição de produtos orgânicos, produtos agroecologicamente produzidos, produtos orgânicos. Já tem na cidade uma experiência, só que atualmente os produtores levam até o cliente, e a ideia é aos poucos criar ali um espaço onde os clientes venham, não só para buscar o produto orgânico produzido sem agrotóxicos, sem venenos, mas também desenvolver a cultura do orgânico, que é a questão da preservação da criação, da natureza, da água, do ar, da terra. Então, em torno dessa experiência dos produtores orgânicos, nós queremos transformar também num lugar de cultura do orgânico. E aí é uma parceria com o CETAP, que acompanha esses agricultores.
Mas seria uma espécie de feira permanente com a venda desses produtos para a comunidade?
Exatamente. Boa. A nossa ideia é isso. Hoje já tem, eles já fazem esse trabalho, mas não tem um lugar específico.
Boa.
Não é só questão de ter o lugar. Ali junto no complexo da Casa da Fraternidade, tem um salão que foi construído nos últimos tempos ali, que é fora do prédio e que é um espaço ideal para fazer esse tipo de atividade.
Fica do lado, quase em frente ao asilo.
Isso, ali, exatamente.
Aquele salão daria para fazer um espaço muito bom. Ali.
Talvez fosse o projeto que mais facilmente se começaria logo. Por que ainda não começamos? Porque ele é um projeto também responsável. Existem legislações, existem regras sanitárias, existe uma porção de elementos legais que precisam ser correspondidos para que seja feita, bem feita a experiência e que ela permaneça, né? Nós não queremos ficar aventurando experiências ali. Então, enquanto nós não definimos o CNPJ, o próprio estatuto da casa, nós não temos como acolher essa experiência ali, porque não daria segurança nem para nós, nem para os que vão participar dessa parceria, nem tampouco para os interessados em se aproximar dessa cultura do orgânico, né? Que é mais saudável, que preserva a natureza, que é sustentável e que também divide rendas, né? Ou compartilha rendas, porque são, via de regra, sempre pequenos produtores que trabalham com isso.
9h47, pedir licença, Dom Silvio, também irmão Flávio, a você ouvinte, tem mais espaço comercial, já volto em seguida para falar desse projeto maravilhoso aí, vocês ouviram aí, a Casa da Fraternidade, Fratelli Tutti, ali do lado do asilo, nas instalações do antigo Lar Divina Providência, projetos como a distribuição de quentinhas para os moradores de rua, temos aí projeto com os imigrantes venezuelanos, senegaleses,
haitianos,
o projeto também da Pastoral da Criança, trabalho maravilhoso sendo reativado em Vacaria, que maravilha, e também esse projeto com uma feira permanente para vender produtos à comunidade de produtos orgânicos, sem uso de agrotóxicos aí. Já volto, 9h47, obrigado pela sua sintonia, 19 graus. 9h54, 2 minutos para o término do programa, Dom Silvio, sobre esse projeto Casa da Fraternidade, onde teremos aí logo mais quentinhas para os moradores de rua, teremos a pastoral também de imigrante, a pastoral da criança. Precisamos aí que o pessoal também colabore com móveis, algumas coisas a mais para nós equipar nossa casa, hein?
Certo. Então, eu quero concluir com esse tempo precioso, pequeno que temos, dizendo duas coisas. Primeiro, se alguém se interessar em colaborar conosco, será muito bem-vindo. A nossa urgência primeira na avaliação do grupo é conseguir montar a nossa cozinha ali, para que se possa já começar a fazer pelo menos esse trabalho que é feito na entrega de alimentos pelas ruas aqui da cidade. Mas também porque todos os outros grupos possivelmente vão precisar desse espaço da cozinha, seja para produzir alguma obra de caridade, como para os encontros próprios ali. Mas depois vão precisar cadeira, mesas, para poder equipar salas e colocá-las em condições de uso. Se alguém tiver interesse e quiser ajudar, será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Pode ter como contato logo a mim ou a Cúria Diocesana, lá o irmão Flávio estará também na parte da tarde, todas as tardes, e vamos conduzindo esse projeto e somando as forças aí. Eu quero terminar fazendo uma homenagem, porque nós, eu agora, Bispo Diocesano, com a equipe que está me ajudando, nós não estamos inventando nada, não somos precursores de nada, nós vamos dar continuidade a alguma coisa de bom que foi pensada muito antes de nós. Eu quero lembrar então quem é que esteve como precursor desse projeto ali do Lar Divino Providência, que agora vai ser chamado Casa da Fraternidade Fratelli Tutti. Dom Bumpy, que era o prelado, ainda antes de ser diocese, depois os nomes que eu encontrei nos registros históricos que ajudaram Dom Bumpy no primeiro momento. Avelino Paim Filho foi o vice-presidente, já que o Dom Bumpy era o presidente. Antônio Gomes foi o secretário. Antônio Reale Sobrinho foi o tesoureiro. Atílio Marco Antônio foi o procurador. Dr. Lídio Fileto de Oliveira, assistente jurídico. E depois nomes importantes como Maria Cândida Paim Gobato, Mary Bocchese Marco Antônio, Lécia de Lima, senhora Morena Cabral Possap, professora Rosalina Ror, professora Noelci Marco Antônio e professora Lores Boscato. Então são nomes lá da origem, deve ter parentes, amigos que conheceram essa gente.
Com certeza.
E eu quero agradecer muito a quem teve essa coragem, porque os precursores sempre são mais desafiados. Depois manter também é um desafio, mas se eles não tivessem sentido coragem de começar, nós hoje teríamos que partir do zero. Nós não vamos partir do zero, vamos dar continuidade ao mesmo espírito que moveu aquela casa por 71 anos. Muito obrigado a quem nos escutou aí na tua rádio e ficamos à disposição para quem quiser sugerir alguma coisa e principalmente se alguém quiser ser colaborador desse projeto.
Obrigado, parabéns pela iniciativa, Dom Silvio. Irmão Flávio, bom dia, saúde para o senhor.
Bom dia, agradeço a todos, a Rádio Fátima também, e façamos aquilo que o nosso querido saudoso Dom Paulo Evaristo dizia, viver de esperança em esperança.
Isso aí, falamos aqui com o nosso bispo diocesano, irmão Flávio, sobre o projeto Casa da Fraternidade, onde funcionava a antiga casa, abrigo Divina Providência ali ao lado do asilo. Projetos importantes ali vão funcionar, minha gente, que é a pastoral do imigrante, também a distribuição de quentinhas para os moradores de rua, pastoral da criança, também uma feira permanente de produtos ecológicos e outros projetos sociais, inclusive aí projetos que vão trabalhar com os trabalhadores autônomos de Vacaria. Belo projeto da nossa diocese, mas que é da comunidade de Vacaria, projeto social que visa beneficiar várias pessoas da nossa comunidade que também precisam da nossa colaboração. 9:58 vem a sequência do Temática com o Ronaldo. Estou desejando a todos uma excelente terça-feira. Saúde, use máscara, gente, use máscara, vamos se cuidar e viva a vida.